Bom dia a todos e bem-vindos a mais um Fora da Estante, desta vez as leituras de maio. Obrigada, John, mais uma vez por te teres juntado.
Olá.
Eu este mês li quatro livros. E tu
Ok.
conseguiste?
Eu li
Os
três na
três?
íntegra. Sim, sou chegado.
Então, conseguimos o nosso objetivo.
Sim, com algum sacrifício e sofrimento.
Com algum sacrifício e
Mas também
sofrimento.
prazer. Mas também prazer a ler o livro. Mas sim.
Nós conseguimos. Vou só deixar aqui uma ressalva. Eu fui avisada por várias pessoas que dou demasiados spoilers nas minhas descrições de livros. Portanto, se achares que eu estou a dar spoilers, não sei, faz um sinal de fumo ou qualquer coisa.
Vamos pôr tipo um alerta. Ou pomos um
Ou
efeito.
grita ou qualquer coisa. Não
Não,
sei.
sinto que faltam aqueles efeitos dramáticos que tens tipo nos reality television ou nas Kardashians. Quando alguém tipo comia uma alface e ouves um barulho tipo um tiro distante. Pronto, se calhar
Tipo um
começamos a
dramatic
pôr isso.
chimpunk.
Exatamente, yeah, começamos a pôr isso nas pobres.
Na verdade, eu teria acesso aos efeitos sonoros se eu me desse ao trabalho de editar este podcast, que não dou.
Fazemos nós.
Pronto, fazes tu. Tu fazes o dramatic chimpunk. Então, vou começar. Eu acho que este mês não consegui exatamente matemática acidental. Mas iremos descobrir ao longo da nossa conversa. O primeiro livro que eu li é um livro infanto-juvenil, bastante recente, é de 2016, se não estou em erro, que é o Pax, ou Pax, da Sarah Pennypacker, que aqui na capa é uma raposa. Isto tem ilustrações do John Classen, que é um ilustrador de livros infantis conhecido e autor barra ilustrador. Este livro é, portanto, sobre coisas. É sobre um rapaz e uma raposa, no fundo. Era um rapaz que 12 anos que tinha uma raposa de estimação, que é o Pax, ou Pax, pronto. E isto passa-se num território, país não definido, mas acho que podemos presumir que é assim um pouco mais para o norte-americano. E o que nós sabemos desde o início, isto tem capítulos alternados, um relatado do ponto de vista do rapaz, outro da raposa, sendo que, pelo menos nesta minha edição, o capítulo da raposa tem sim o número com uma silhueta de raposa e o capítulo do rapaz tem silhueta de rapaz. Aqui
Ah,
onde.
fixe.
Portanto, é giro. É um livro engraçado. Também tem muitas ilustrações bonitas, como eu dizia. Não tem muitas, tem algumas, por acaso, não vou dizer que tem muitas, mas vai tendo. E então, começamos com a raposa não percebendo muito bem como, nem porquê, nem o que se está a passar, mas o leitor humano obviamente compreende, a raposa está a ser abandonada, no fundo, à beira de uma estrada, numa zona assim meio de floresta. O rapaz claramente não está feliz com o assunto, e o pai parece desde o início uma figura autoritária. O que nós vamos percebendo nos outros capítulos é que o rapaz é órfão de mãe e pouco depois de a mãe ter morrido, descobriu uma raposa bebé rodeada no fundo de raposas bebés também mortas e a mãe não estava em lado nenhum e ele adotou a raposa, que é o Pax. E neste momento, passado cerca de 4 anos, está a deflagrar uma guerra e o pai do rapaz, que é o Peter, se não estou em erro, exatamente, vai se juntar a essa guerra. Segundo, o próprio só não vai lá para matar ninguém, vai lá só para tipo apoio logístico e coisas. O que sucede é que o Peter não está exatamente em paz com ter abandonado a sua raposa. Ele foi viver com o avô a muitíssimos quilómetros de distância do sítio onde vivia originalmente com o pai. Eles deixaram a raposa, diria que mais perto de casa do que perto do sítio para onde o Peter foi viver. E o rapaz, apesar de ter apenas 12 anos, decide fazer uma longuíssima caminhada em busca da sua raposa. A raposa, entretanto, numa espécie de papo sedentuço, está a aprender a viver no seu estado selvagem, porque novamente foi criado desde pequeno com pessoas e não conhece exatamente outras raposas, a vida em que tem de se desvencilhar sozinho e não pessoas a dar-lhe comida. Pronto. ao longo do livro vamos descobrindo mais sobre a história de cada um deles e também as relações familiares do Peter, ou seja, a forma como ele e o pai existiam em conjunto, digamos, especialmente depois da morte da mãe. E o Peter conhece outras pessoas que lhe mostram outros lados da vida, pronto, nesta, obviamente tem um livro para, sei lá, 8 ou 12 anos, por aí, portanto também tem esse tipo de conteúdo assim mais, não diria exatamente educativo, mas estás a entender assim mais, mostra experiências diferentes e como as experiências diferentes toldam as pessoas. E pronto, é um livro que também fala muito sobre como a guerra está a afetar a natureza negativamente, como está a afetar as pessoas negativamente e como no fundo é uma má escolha. Vou citar aqui, obviamente, Ana Malhoa. Nunca apoiaria a guerra, pois a guerra não é vencedora. Pronto, eu acho que isso é uma mensagem importante.
Está na parte de trás do livro, devia ser epígrafe. Ana Malhoa
aprova. Existe uma edição em português, eu tenho a edição em inglês. A edição em português poderia ter isso. Talvez fosse um bom livro para oferecer a Ana Malhoa, não sei. Isso já desdescende. Mas acho que mencionar a Ana Malhoa é sempre um momento vencedor neste podcast. Portanto, é isso.
E na vida?
E na vida. Julgo não ter spoilado nada. Espero não ter spoilado nada.
O início pareceu muito mais triste do que eu estava à espera, mas se calhar depois o desenvolvimento é positivo.
O desenvolvimento, no fundo, passa um pouco por crescimento, tanto do rapaz como da raposa, de perceberem. A raposa também acaba por perceber, de certa forma, o seu lugar no mundo enquanto raposa e não enquanto animal de estimação.
É uma raposa literal ou é uma raposa tipo antropomórfica?
Não, é uma raposa literal. Mesmo tu tendo ponto de vista de raposa, no fundo, o ponto de vista de raposa é ele conhecer outras raposas e tentar arranjar comida e entrar em conflito com outras raposas e outras raposas transmitirem a ideia de que humanos são maus porque tiveram más experiências.
A minha vida, portanto. Mas ok, percebo.
Não és uma raposa, no entanto.
Ainda não.
Ainda não. Esperemos que nós cheguemos a um ponto furry nas nossas vidas.
Mas... parece uma ideia bonita.
É uma ideia bonita, é um livro bonito. Eu gostei muito, não acho que seja eventualmente um livro brilhante, acho que há livros desta faixa etária que ainda assim estão mais bem conseguidos, mas este até é um livro que eu acho que foi bastante popular. Aqui diz que é para maiores de 9 anos, portanto eu disse 8, 12, mas acho que a ideia é sensivelmente a mesma. É uma ideia bonita, acho que tem o seu quê de comparável com o Papo Sidentusa, no sentido em que a raposa também está a tentar descobrir, após se afastar dos seus amigos e ter sido criada por humanos, está a tentar descobrir o seu papel na natureza e tal, mas não há cães. Portanto, e há mais envolvimento de humanos e há mais essa história da guerra e de... Pronto. Acho que é um bom livro, dessas faixas etárias também.
Mas é uma guerra fictícia. Não é uma guerra tipo.
É uma guerra indefinida.
Okay.
Passa-se naquele território onde eles estão, que, como eu disse, me parece ser potencialmente análogo aos Estados Unidos, tendo em conta que o rapaz fala em percorrer uma distância muito vasta, ficando no mesmo país, o que, ok, uma distância muito vasta para andar a pé, basicamente qualquer distância, que não seja na mesma cidade, até, não é? Mas. É uma guerra que se passa no próprio território e eu pessoalmente não lembro exatamente de uma guerra nos Estados Unidos. Eu, enquanto pessoa que é viva atualmente, né? Mas não sei se é uma guerra civil, se é uma guerra que se passa ali numa zona fronteiriça, num país. O país não é definido e a guerra também não. É apenas a ideia de conflito entre pessoas que... Lá está, qual é que é exatamente o propósito e afeta muitas pessoas de maneiras diferentes, incluindo animais.
Tu disseste que a autora é qualquer coisa, Penny Packard?
Sara. Pois tu vês isto em espelhado, portanto eu estou a mostrar, não ajuda muito, mas...
Sim, exato.
Pronto, gostei. Acho parece que mesmo...
Não ia dizer que parece um bom livro, porque tu mostraste, disseste que tem algumas imagens, mas no fundo é texto. Portanto, é um bom livro.
Sim. É um livro mesmo de texto, não é um... tem algumas ilustrações, como pronto, muitos livros infantis têm, sem ser as ilustrações o grande conteúdo, ou seja, não é um álbum ilustrado, tem maioritariamente imagem e algum texto, é mesmo um livro para crianças mais velhas. E eu, enquanto adulta, gostei, mas eu tendo a gostar de livros infanto-juvenis, mas acho que é um bom livro para quem, mesmo adulto, tem esse interesse. Porque há livros que são muito delicadoces, digamos. Há livros infantis que são muito infantis e eu acho que este é um bom livro.
E tem raposas, o que é
E tem
um plus.
raposas. É verdade. Raposas são sempre um plus. Qual foi a tua primeira leitura?
A minha primeira leitura foi mais um grito de ajuda, talvez, do que um livro. E na verdade, eu acho que. Ou melhor, eu penso que tu já leste, porque sei que é
Ok.
de um dos teus autores favoritos, é o Grande Gatsby,
Ah,
do
sim.
Fitzgerald.
Uhum.
Mas eu não sei se percebi o livro, e passo a explicar porquê.
A tua edição é da Europa América?
É da Europa América, sim.
Se calhar isso explica muita coisa, honestamente.
Diz texto integral. Eu também estranhei porque esperava um livro maior,
O livro
mas
é curto?
muito curto, sim.
Tem umas 200 páginas?
Sim, e lê-se muito rapidamente.
Sim, eu li este livro há muitos anos, ok? Há muitos anos.
Na minha cabeça, este livro era uma espécie de Moby Dick,
Ok.
embora não tivesse nenhuma referência, não pelas baleias, obviamente, mas pela dimensão do livro ou pelo peso do livro, eu esperava uma
Ok.
coisa maior. E quando peguei no
Não por
livro.
homossexualidade latente. O que é discutível nesse livro?
É discutível neste livro. Bem, eu senti que era óbvio. Senti que não foi subtil. Há uma cena que não é subtil. No Moby
Sim.
Dick também não, se estivermos a falar do Quick Quake.
Tenho falado muita coisa no Moby Dick.
Mas a minha primeira reação foi, ok, o livro é curto. E a segunda reação foi, isto lê-se muito bem, a escrita é muito fluida e muito mais bonita do que estava à espera. E pronto, a partir daí, acho que o livro agarrou-me, portanto, lês isto de forma bastante engaged. E a minha última reação foi, ok, eu consigo ver porque é que isto é um livro super famoso, conhecido, porque é de facto uma literatura, é que se diz em português, tipo, que te agarra, tu sentes-te, tu gravitas para este tipo de temas. E percebo que tem toda a envolvência de ser um grande livro americano, ou ter o sonho americano. Consigo ver que se calhar o livro foi publicado numa altura crítica da história, ou seja, ele conseguiu apanhar um momento onde este tipo de literatura era, oh meu Deus, isto é revolucionário, mesmo não sendo assim tão revolucionário.
Certo, não é um Faulkner.
Exatamente. E para mim foi. Eu não sei como é que leio este livro. E pronto, acho que é famoso o suficiente, mas não dando spoilers. Eu não sei se isto é uma tragédia básica, quase novelesca, fazendo novela, TV literal, ou um romance ainda mais básico, porque ok, eu percebo que o point, e lembro-me de conversas que já tivemos, e tu referenciaste sobre o autor que tinha uma relação complexa com a mulher.
Muito. Sendo que há um outro livro dele, que é o Tender is the Night, que acho que tem o seu quê de autobiográfico sobre a relação com a mulher.
Que envolvia cheating e
Asilos
tudo.
psiquiátricos.
Ah, ok. Essa não sei.
Da mulher, não dele. Pronto.
Eu sinto que o tema do livro, ou a moral do livro é amor é bom, adultério é mau. Fine, ok. Tipo, boa moral. Mas para quem já leu o livro, e again, não damos spoilers, o próprio personagem vai entrar numa relação adulta. Portanto, consigo ver que há uma espécie de amor puro, ou amor ideal que é retratado, certo? Tipo, o
Sim.
grande amor da tua vida que tu te reconstróis para reencontrar e reacender, reavivar.
Tentar, quem
Tentar,
for.
sim. E consigo ver que é um amor quase Hercúleo, se tu tomares a história como literal, ok, o homem teve que basicamente esculpir-se, né? Literalmente, teve que construir uma vida por todos os meios possíveis e não possíveis. E, ok, volta a encontrá-la, mas parece um bocadinho idealista demais.
Sim, eu acho que toda a questão do Gatsby, eu acho que há aqui muitas coisas. Eu acho que o filme com o Leonardo DiCaprio a dar festas de hip-hop talvez não seja o melhor retrato do livro, porque acho que focou muito no luxo das festas, que eu li este livro há, não vou dizer 15 anos, mas por aí, ok? Pelo que as minhas memórias podem não estar o mais frescas possível. Mas a minha ideia do Great Gatsby é muito isso, era aquela paixão pura, quase adolescente, no fundo, e que não se deu por uma questão de estrato social, e é aí que entra a parte muito do sonho americano. E o Gatsby consegue vingar no sonho americano, lá está, reinventa-se, sendo que não o faz por ele próprio, mas pelo objeto da sua paixão, que entretanto já tinha seguido com a vida dela, até porque nos anos 20, pronto, né, as coisas eram um pouco mais rápidas nesse aspecto, convenhamos.
E... palavra perigosa para usar no contexto do desfecho, mas sim.
Certo, mas no sentido em que suponho que se ela tivesse esperado 5 anos sem se casar, já ficasse um bocado velha. É nesse aspecto. Eu estou a dizer 5 anos à toa porque eu não me lembro do timeline do livro. Mas pronto, ela seguiu com a sua vida nesse aspecto. Daí, não, julgo que não será spoiler, porque tu disseste a questão de adultério ser má. O que eu acho curioso no livro é que o Gatsby é relatado na terceira pessoa por um narrador que é uma pessoa que vai assistindo à ação e que está, é um outro homem, daí as piadas da homossexualidade latente, não é? Que o admira imenso, porque eu acho que de certa forma, e posso estar completamente errada, e novamente já li o livro, está aí em 2008, portanto se calhar mesmo 15 anos, o Gatsby é apresentado como aquele grande ideal americano, ou seja, é um self-made man autêntico. Ele cumpriu o sonho americano, chegou pobre, voltou rico. Só que ainda assim, isso não funciona. Ou seja, o ideal americano não funciona e não é feliz. Diz-me que eu não estou a spoiler nada.
Não, eu acho que é o que se conhece o livro. Eu ainda pensei a certa altura que ia haver um twist tipo Fight Club, alguma coisa assim. Eu pensei, ok, será que o Gatsby, entre aspas, não existe? E é tipo uma projeção, como estás a dizer, é uma figura idealista, uma figura quase...
De certa forma, ele não existe, não é?
Exatamente. Mas depois, no fim, não senti... Pronto, não senti aquela... Qual a palavra? Não senti aquela identificação pessoal. Gostei de ler pela escrita, acho que a escrita é soberba, mas estou curioso talvez de ler o Tender as the Night ou outro.
Sim, eu gostei muito do Tender as the Night.
Para ser claro, para mim este foi um 5 em 5, usando a rating do Goodreads. Eu gostei imenso do livro.
Eu também. Eu também.
Mas depois há uma camada de... Não sei, lembrou-me, por exemplo, em termos de escrita, lembrou-me um Oscar Wilde, em certas partes.
Ok.
Lembrou-me um D.H. Lawrence, pela beleza da escrita. Não é uma escrita só poética, também tens sarcasmo, tens umas
Sim.
insights, não vou dizer filosóficos, mas pronto, aquela sabedoria literária. A comparação que eu faço, talvez, é que enquanto que um Oscar Wilde, um D.H. Lawrence estavam a escrever no fim, vamos dizer, do Império, no fim do Império Britânico, talvez aqui o Fitzgerald estivesse a escrever no início do Império Americano.
Eu diria que daí... não, porque ele escreveu muito durante a Grande Depressão. E mesmo isso seja um pouco início de supremacia americana, era uma altura financeira complicada.
Mas este saiu antes.
Em que ano?
25, acho que
foi. Ok, mas foi muito aquilo Roaring Twenties? E foi pouco antes. Ele escreveu muito à volta dessa altura.
Acho que ele tem uma visão. Imagina, sendo da América, tem uma visão muito mais. Não quer dizer de início, mas. Se calhar, como tu disseste, adolescente, certo? É um país mais bebê. E acho que isso também se transferiu para este livro, pelo menos. Não digo os outros dele. E tem aquela frescura de uma nova literatura, digamos assim.
Sim.
Não sei se depois tem a maturidade. No fim, o desfecho não me pareceu maduro enquanto romance.
Certo, certo. Eu acho que o Great Gatsby é todo um livro sobre coisas idealizadas. O próprio Gatsby, enquanto pessoa idealizada, o amor dele, enquanto um amor idealizado, o que quer dizer? Ele chegou lá e viu-a, mas será?
Sim,
Estás a perceber?
essa é outra. Não percebi a Daisy. Não percebi, tipo, ok, tanto trabalho
Eu acho
para isto.
eu acho que é a ideia do ideal mesmo. O amor dele também era idealizado. Ele tornou-se uma versão idealizada para conseguir esse.
Sim, é um sonho.
Não, sim, é mesmo tudo. Uma forma de alcançar e conseguir um sonho. Pelo menos
Eu
foi assim que eu li.
fiquei curioso de ler outros. Porque, again, eu gostei muito do livro, altamente recomendável. Gostava de ler um livro dele que tenha um pouco mais de. Não sei. Que dê um bocadinho mais. E não só uma história.
Eu já li vários dele, na verdade. Li contos e não sou a maior fã, ok. Ele escreveu, por exemplo, Benjamin Button, é assim que se chama. O filme do gajo que começa velho e acaba novo.
Foi Fitzgerald?
Foi Fitzgerald.
Não sabia.
É Button? Eu estou com dúvida agora
É
nisso. Não
Benjamin
consigo.
Button, The Curious
Não
Case of.
consigo. Exato, The Curious Case of Benjamin Button. Ele escreveu um conto, o único que eu lembro de ter gostado dele é o Bernice Bobs Her Hair, que é sobre raparigas adolescentes a fazer um certo bullying umas às outras, no fundo.
Ok.
Portanto, esse eu lembro-me de ter gostado. Regra geral, não gosto muito dos contos dele. Eu gostei muito do Tender is the Night. Eu estou tipo nesta direção porque estou a tentar ver os livros na estante para me localizar. Eu também li o This Side of Paradise, que é o primeiro dele, e achei ok. Acho que era em grande parte autobiográfico. Eu sei que ele o tinha escrito, foi rejeitado e reescreveu porque a Zelda disse que só casava com ele se ele fosse um autor publicado.
Nada tóxico.
Nada tóxico. Também li o The Beautiful and the Damned, que acho que também é muito sobre essa altura, muito Roaring Twenties e coisas. E não gostei, não me lembro sequer muito bem de nenhum dos dois, estás a perceber? Não me ficaram particularmente, sou sincera, ficaram mais os outros dois. E também há uma série que está no Amazon Prime com a Christina Ricci a fazer de Zelda, que é sobre a relação deles, mas ainda não vi. Mas gostava de um dia, quando tiver tempo, ver. Acho que eles também deviam ser um. Ela também chegou a escrever, ela pintava, ela dançava e ela chegou a escrever. E ele, segundo constava, foi muito as tentativas artísticas dela. Portanto, obviamente, nada tóxico. pronto, casais literários tóxicos. Neste caso, não estamos a fazer um paralelismo entre livros que lemos, mas entre este episódio e o anterior.
Casais literários, no fundo. Acho que
Casais
o tóxico é
literários.
redundante.
Não sei, os Barrett Browning talvez fossem ok.
Não só conheço ela, penso. Não
E
conheço ela.
ele
Quem é
também
ela?
era poeta, o Robert Browning.
Ok. Não sabia que era um casal.
Sim,
Ok,
o
conseguimos um.
Browning era casado. Não de casado. Mas pronto. Não
Vou
sabia que nunca
tentar
tinhas lido
o.
Fitzgerald.
Não tinha, e tinha para ler já há algum tempo, por recomendação tua, mas vou tentar o Tender as a Night
Sim.
porque gostei e vou procurar um livro com mais minério.
Eu gostei mais de. Eu acho que gostei mais do Tender is the Night. Tem muita coisa a acontecer. Mas percebo o Gatsby também dei 5, na altura em que o li há muito tempo.
E o teu segundo?
O meu segundo livro é uma banda desenhada. Chama-se Pele de Homem. É um livro francês de 2020, se não estou em erro. Os autores são Hubert e o Zanzan, que é o ilustrador. E este é um livro que se passa num cenário assim meio Itália renascentista, com muita moral católica à mistura. E é um livro que trata muito de, diria, questões de género e sexualidade em geral. Então, neste livro temos uma rapariga, a Bianca, que está aqui na capa do livro, que se vai casar com um homem que só conhece de vista. E quando digo de vista, é literalmente de ela estar aqui na varanda do seu palacete e ele estar a passar na rua. Não sei se consegui mostrar muito bem. Varanda do
Sim.
palacete. Pronto. E ele passa na rua e ela literalmente só o conhece de vista. Então, ela tem duas amigas, ambas estão muitíssimo infelizes com os seus casamentos. E a Bianca está assim um pouco apreensiva porque vai casar com uma pessoa que não conhece. Pronto. Lá está, novamente, isto é assim. Muito Itália renascentista. O que acontece é que, no fundo, isto começa a questionar as diferenças entre homens e mulheres, porque o outro andava livremente na rua e fazia o que queria da vida, e ela estava fechada no seu palacete. Até que a madrinha dela, que julgo que é tia, lhe revela que, e vou ler aqui: nós, as mulheres da nossa família, temos um grande segredo. Possuímos uma pele de homem. E ela, uma aqui? E no fundo é uma pele que se consegue vestir e ela passa a ser um homem.
Homem. É uma pele literal.
É uma pele literal, sim, isto é um bocado serial killer.
Não esperava, mas é interessante.
Sim. Então, uma rapariga que sempre cresceu como mulher e rapariga começa a aprender a vestir-se e andar e comportar-se e ter maneirismos de homem, e ela vai usar este subterfúgio para saber com quem se vai casar. Ora, isto depois tem muitas nuances e muitos eventos. O irmão da Bianca é padre e é muitíssimo moralista católico, em a certa altura impinge certas regras na cidade de que sobre questões como adultério, comportamento em público, etc. E nota-se que o comportamento das mulheres tem uma expectativa diferente daquilo dos homens. E, por outro lado, a relação da Bianca com a sua pele de homem, que se chama Lorenzo, com o marido, é muito diferente da relação que ela depois tem ela própria com o marido. Ela conhece versões completamente diferentes da mesma pessoa.
Não sei se isso é
E
bom ou mau, se bom ou mau.
eu não vou dizer necessariamente que é mau, porque não estou a dizer que ela é uma pessoa falsa e dúplice. Estou a dizer que no fundo ela descobre que talvez o marido esteja interessado em homens,
Ah,
nomeadamente no Lourenço. Lá está, eu não sei até que ponto isto é spoiler, mas
bem, dois
ela
em um, suponho.
Pronto, mas talvez esteja mais interessada no Lorenzo do que na Bianca, o marido, e isso deixa a Bianca pouco feliz. Mas isto depois tem muita coisa, existem aqui tipo bares de drag, existe a forma como ela e o marido chegam a um acordo sobre a sua relação. Há aqui muitas nuances, muita coisa, a forma como as amigas depois, quando são criadas as tais regras pelo irmão padre, como os casamentos delas também se desenrolam. E pronto, é um bom livro. Eu não quero estar a dar muito da história porque, novamente, já fui acusada de spoilers. Mas acho que é um livro bastante interessante, toca em temas que eu acho que são interessantes. Especialmente tendo em conta que é num contexto Itália, século XV ou XVI. Ou seja, um sítio muito católico, mas em que estava a haver muita revolução artística, em que, pronto, simplesmente havia muita coisa a acontecer e a mudar. E acho que as ilustrações são, em grande parte, bonitas, mas também há aqui umas que são mais cómicas. Isto não é um livro bonito como aqueles livros, por exemplo, eles têm ilustrações que tu olhas para aquilo e são mesmo lindíssimas, muito bem feitas, mesmo. Eu acho que este especialmente tem cores bonitas, acima de tudo. Mas Em suma, é isso. Acho que é um livro que vale a pena ler.
É mais animação do que ilustração, talvez?
A história tem bastante de animado, tendo em conta todas as formas como. Não, e mesmo as formas como se tentam as pessoas rebelar contra o irmão dela. E depois isto também entra aqui uma parte de carnaval. Em que, e cá por exemplo, é muito tradição homens vestidos de mulheres, mulheres vestidas de homens, coisas assim, portanto, se joga muito com dicotomias de género, diria.
É uma ideia simples, mas rica. Tu consegues expandir por
Sim,
muitas.
isto é mesmo por muitas. Tem mesmo muitas camadas e tem mesmo muitas vertentes, por exemplo, como eu disse, a madrinha dela diz-lhe. Que nós temos uma pele de homem que vão passando entre as mulheres da família. Esta madrinha é uma tia e supostamente em Nova divertiu-se muito com a pele de homem, mas a mãe da Bianca diz que usou uma vez e ficou com medo do que era ela que foi criada, lá está, para ser uma mulher na idade média renascentista na Europa, de repente ver-se como homem na sociedade. Portanto,
Sim, interessante.
é um bom livro, recomendo.
Parece um bocadinho o Orlando, mas de forma mais cómica, talvez, ou mais prática.
Mais cómica, menos complicada de ler, e ela no fundo não renasce como não é um homem que passados não sei quantos séculos renasce
Sim.
como
É
mulher,
sempre ela.
nunca tendo exatamente morrido, é tipo um dia acorda, um bocado como o Gregor Samsa, um dia acorda é uma barata, o Orlando um dia acorda é uma mulher. Pronto.
Sim, essa é
Mas
quase uma porta de acesso a uma porta giratória, quase ela consegue ir e vir,
sim,
I
ela
guess.
consegue vestir e despir. A pele, ela consegue alternar entre quem é.
Isso é interessante.
Mas também é uma vida dupla, não é isso? Também não é exatamente fácil.
Esse livro foi uma montanha-russa desde que começaste a falar. Tipo, disseste França
Recomendo.
e eu, depois disseste Itália Renascentista, ok, depois disseste. Mentalidade católica não, ok, mas parece.
Mas isso da mentalidade católica também é muito para mostrar hipocrisias, no fundo, não é? Porque, por exemplo, uma das amigas dela queixava-se que o marido a traía constantemente e isto era visto como perfeitamente ok. Quando ela decide, então vou também trair o meu marido.
Vais para a estaca, sim.
Basicamente. Não literalmente, mas não corre tão bem, digamos. Não é overlooked. Portanto, ele fazia o que queria e ninguém pensava duas vezes. Quando ela faz o mesmo, já tem consequências. Portanto, recomendo. Talvez venha a ser esta a tua primeira banda desenhada.
Talvez, bem, sim, depois de Patinhas vai ser a primeira adulta, podemos dizer assim.
Sim. Sim, esta é adulta. Não é um Milo Manara, mas é adulta.
Não é um Milo Manaro?
Ok, tu não conheces a referência, vamos passar da frente.
Não? Agora estou curioso.
O Milo Manara é um. Ilustrador de banda desenhada, ou mesmo um artista em geral, não sei, eu acho que ele também escreve, italiano, que é muito conhecido por fazer obras eróticas. Isto havia na minha escola, onde eu andei no 5º e 6º ano e os meus colegas líamos, na escola, no 5º e no 6º ano.
Não conhecia, mas fiz um Google search e ok, percebo.
Pronto, faz sentido, né?
É, não
Não
é
é?
Mila Manada.
Isto não é Milo Manara, mas também é adulto. Pronto.
Um adulto diferente.
Um adulto diferente. O teu segundo? Se já
O meu
tivesse
segundo.
acabado de passar este.
O meu segundo é uma continuação de livros um bocadinho tóxicos, que eu tenho trazido talvez ao longo deste tempo. A começar com o Papa aí. O livro é A Experiência Interior, do Georges Bataille.
Ok, eu nunca li Jorge Bataille e tenho medo de ler Jorge Bataille.
Eu tinha curiosidade.
Barra medo.
Acho que só curiosidade, mas o que dizer? Pronto, é um livro. Vou dizer sem grande juízo de valor, mas talvez com um bocadinho de juízo de valor, pseudo-filosófico. Basicamente, ele está a discorrer sobre o que é a experiência interior, ou seja, como é que tu podes ir ao fundo de ti mesmo, ou de ti mesmo. E no sentido metafórico, mas também literal, pelo que eu percebo, pelo argumento dele, é tu ires até ao fundo, as in até o limite, até o fim de ti próprio ou própria. Com o objetivo de conhecer quem tu és. Conhecer quem tu és dentro de ti, digamos assim.
Ok.
O que é interessante, na minha opinião, e eu próprio tenho pensado nessa questão, é como é que tu podes conhecer o que tu tens dentro, digamos assim. Ou seja, como é que tu consegues, não vou dizer segregar, mas analisar, desconstruir, exatamente, a tua identidade, suponho, a tua interioridade. Isso é uma ideia interessante. Portanto, em teoria, o livro é brilhante, como é que se diz, pela pergunta de partida, talvez, ou pela ideia que ele tem. A metodologia, o livro está escrito um pouco como um diário e um pouco como uma transcrição de... Cá em Portugal não temos muito, mas estás a ver aqueles caroços na rua que dizem o mundo vai acabar e tem tipo aqueles placares de cartão.
Certo.
Ou pacotes de leite. Não me pareceu um livro muito bem construído no argumento. Ou seja, tu percebes o que ele está a dizer, sim, okay. Mas é muito all over the place. E então ele começa com o argumento, mas depois põe notas a dizer porque os meus amigos disseram-me que, mas o que eu na verdade queria... E é tipo, ok, what's your point? O que é que tu queres dizer? E não tenho grande referência. Tu disseste, tinhas medo, eu conheço Jorge Bataille de frases que aparecem na net às vezes.
Mas isto é uma não-ficção do Jorge Bataille, certo? O que tu lês.
É uma não-ficção. É uma não-ficção.
Eu tenho medo da ficção. Eu tenho medo da ficção.
Ah, ok. Acho que é para
ter aquilo do olho.
Sim.
Tenho medo. Eu li o resumo, a sinopse, e fiquei com medo.
Eu percebo porque é que ele é um bocadinho usado, ou referenciado, em contextos um bocadinho perigosos. É uma escrita um bocadinho fascizante, eu acho.
Ok, eu não estou a falar nisso, apenas eu li o resumo do Story of the Eye e achei nojento, é só isso.
Sim, a parte física.
Do olho, sim.
Mas é isso, ele escreve visceralmente e um bocadinho...
Naquele caso é literal.
Sim, de uma víscera. Mas até na não-ficção tu sentes essa carnalidade.
Ok.
Eu acho que o point dele é... Ou vá, a referência dele, o ponto de referência dele é a Nietzsche.
Ok.
Só que eu li isto e senti que estava a ler o Nietzsche já para o fim, antes de ele ir para o manicômio, onde já estava um bocadinho... Não sei, é um mix de argumento com vingança pessoal, a dizer, eu vou-te mostrar que eu tenho razão porque... E começas a citar ideias pessoais.
Certo.
Ok, fair enough. Fazes o que tu quiseres, é o teu livro, mas no fim não sinto que tenha ficado muito mais rico.
Ok.
Até porque depois entra numa literatura que eu pessoalmente não me identifico muito com, que é a ideia do sacrifício e de alguma forma tu só consegues ter uma experiência através da dor ou através do tipo de automutilação quase. Okay. Não no sentido literal, mas de pronto, asceticismo e de... Ele desconstrói um pouco esse argumento e diz que a visão dele não é o asceticismo, é assim que diz?
Talvez.
Ascese.
Eu estou a perceber.
Tipo um anjo. Ele diz que isso é o caminho a frio e ele está interessado no caminho a quente. Whatever that means.
Ele não explica o que é o caminho a quente?
Explica, mas é sempre com a mesma frase redundante quase, que é eu quero chegar ao fim de mim mesmo e não me importa de ser louco, pronto. Acho que no fundo é isso. Ele diz que para ele, o objetivo é chegar ao fim dele próprio, vai ser uma experiência dolorosa, vai ser uma experiência de limite.
Uhum.
Eu não sei bem como ler isso. Se ele está a falar em termos físicos, se ele está a falar em termos políticos, se ele está a falar em termos de sociedade, eu aprovo, suponho, algumas... Eu aprovo muito o afastamento do centro, e dizes, ok, vais ter a tua experiência que é única a ti, e afastas-te da comunalidade, digamos assim.
Certo.
Mas há limites a esse limite, certo? Seja tu interpretes por homicídio ou
sim.
Desvio sexual, ou seja o que for. Acho que há um ponto a partir do qual isso já se torna... Quer dizer, maldoso, mas... anti-humano, vamos dizer assim.
Certo.
E pronto, again, acho que ele é muito usado em termos de right-wing movements, às vezes, talvez por essa experiência limite, é uma experiência de extremo.
Uhum.
Os extremos são bons, eu posso dizer isso, o meu signo é escorpião, extremos são bons, mas não se calhar levados a essa tipo extrema-direita, extrema-esquerda, extrema mass murder.
Extremo mass murder.
No fundo, a frase e o takeaway que eu tenho, que eu até escrevi, é como conhecer o que existe dentro de ti. Portanto, como é que tu consegues conhecer e categorizar a tua experiência? O que é que faz de ti, tu, e como é que tu honras esse compromisso vá contigo próprio?
Ok.
Isso é interessante. Mas não sei se recomendo o livro porque é muito tirada de bêbado num bar às 2 da manhã. Portanto, estamos a gravar isto no seguimento da vitória do Benfica. Acredito que ontem à noite muita gente no Marquês tenha tido este tipo de discurso. Talvez não sobre a experiência interior, mas sobre isso. Nem sei. Coisas igualmente importantes.
Coisas igualmente importantes.
Gostei de ler, mas às vezes sinto que foi um bocadinho... Tive que olhar para mim e dizer, porquê que estou a ler isto? Porque isto está a ser só um...
Mas chegaste ao fim de ti mesmo?
Eu não cheguei ao fim de mim mesmo, eu mal cheguei ao fim do livro. acho que o point é dar-te o ponto de partida, certo?
E certo.
Penso nisso, como é que eu me consigo conhecer? Mas acho que isso é uma luta vã, ou seja, isso é algo que tu descobres no meio e não no fim.
Certo.
Suponho eu, mas pronto, pelo menos foi mais lível do que o Papa. Não este anterior, portanto suponho que isso seja um ponto positivo. Mas vou dar um 3 em 5, talvez.
Ok.
5 em 5 pela ideia, pela proposta. 1 em 5 pela execução, portanto...
Dá o 3!
Vamos dar, sim, vamos dar um 3.
É uma média ponderada, vá.
Sim, se calhar não prioritizar. Prioritizar? Jorge Bataille.
Priorizar. Acho que sim.
Não dar prioridade a escritores que, se calhar, não são assim tão componentes. Pronto, disse isto e agora vou ter tipo toda uma right wing atrás de mim, mas...
Eu acho que não é esse o nosso público,
não,
mas...
Não, ok, ainda bem.
Mas julgo que dentro de algumas semanas iremos descobrir quando fomos alvos de atentados e coisas do género.
Exatamente, sim. Olhar 2 vezes antes de atravessar a rua.
Pergunta ao público, vocês são right wing?
Não respondam.
Por favor.
Portanto, com esse segue, qual é o teu terceiro?
Pronto, eu só li ficção este mês, posso dizer isso. Portanto, vou mudar completamente de tom. Para contexto, eu estou há muitos anos numa luta muito grande para melhorar o meu francês. E é daquelas coisas... Eu sinto que literatura francesa, ou em francês, não literalmente, de França, muitas vezes chega mal a Portugal, e sinto que a maioria dos livros que eu tenho como referência são clássicos, que talvez não sejam aquilo que ajude mais a melhorar uma língua que eu só sei medianamente. Então, eu estive à procura na internet há uns meses de subscription boxes de livros, ou seja, aquelas coisas que tu fazes uma subscrição e todos os meses recebes um livro em casa com mais meia dúzia de tarecos, tipo chás, postais, marcadores, coisas. Eu tinha visto, por exemplo, uma em espanhol, só que é daquelas coisas em que às vezes tu recebias traduções de livros e eu não quero receber uma tradução para francês, se bem que já li Zweig em francês, mas não é exatamente o meu objetivo. E eu descobri uma subscription box que se chama La Cube, portanto, Cube com K, tipo Cristo com K.
Cristo? Não, desculpa.
Não, peço desculpa. Estamos a Papa Cristo, isto está a ficar assim um pouco referencial demais. Mas eu descobri essa caixa da Cube, em que tu podes dizer qual é a tua envie de lecture, portanto, aquilo que te apetece ler. E podes dar tipo um livro como referência de algo que tu gostas, algo que está mais ou menos dentro do que tu esperas. E depois eles podes escolher receber a proposta por e-mail para dizer sim, quer ou não quer. Foi o que eu fiz, porque podia-me calhar alguma coisa repetida ou que eu olhasse para aquilo e pensasse, epá, não. E o primeiro livro que eu recebi foi o livro de uma autora belga chamada Geneviève Dama, que se chama Sítio Passe la Rivière, portanto, em português, se atravessares o rio. E isto começa logo a primeira frase do livro: é um pai a ameaçar um filho. Se tu passares o rio, disse o pai, tu não voltas a meter os pés dentro desta casa. Se tu vais para o outro lado, tem cuidado se tu fores para o outro lado. Ou seja, isto, ela era criança, está aqui a dizer, eu era muito pequena ainda quando ele me disse isto pela primeira vez. Chegava ao meio do seu braço, portanto, tinha para aí 1 metro de altura, era uma criança, não é? E depois, logo a seguir, este narrador, que se chama François, diz que a sua irmã mais velha, que ele via como mãe, um dia disse: eu vou-me embora. E levantou as saias, porque isto é tipo numa zona rural e claramente já foi há muitos anos. Pelas descrições, isto não se passa num ano específico, mas pelas descrições em que andam todos a pé, ou de bicicleta ou de carroça, pronto, né? É, claramente passa-se assim há bastante tempo. Ela levanta a saia e atravessa o rio onde não há uma ponte, portanto vai pela água e vai para o outro lado. E ele nunca mais vê a irmã, que é algo que lhe dá muito desgosto. O que se sucede é que este François nos vai contando a sua história. Ele é o mais novo de 5 irmãos, dos quais já a Maryse, que era a irmã mais velha, se foi embora. Um dos irmãos suicidou-se. E os outros dois são mais velhos do que ele e vivem todos os três com o pai nessa casa, em que o pai é uma figura extremamente autoritária. Mesmo os irmãos não são pessoas muito simpáticas. E as funções dele, do François, são tomar conta dos porcos e basicamente fazer a limpeza da casa. Cada um tem tipo funções que lhe são atribuídas. Um deles faz mais as coisas da quinta, tipo, sei lá, presuntos, queijos, etc. O outro vai ao mercado vender as coisas. E o François toma conta dos porcos e da casa, no fundo. Nós vamos descobrindo várias coisas. Primeiro, o François nunca conheceu a mãe, nem sabe quem ela é. Não existe qualquer registro de uma foto da mãe. Os irmãos, como eram, não se lembram muito da mãe. O mais velho lembra-se, que era mais novo do que a tal irmã que se foi embora. Depois o do meio foi o tal que suicidou, e o outro nem se lembra da mãe, porque era muito pequeno quando ela morreu. Ele não se lembra da mãe. Eles vivem completamente isolados numa aldeia. O pai não lhes deixa ir à igreja. No entanto, o François, como amigo, só tem basicamente os porcos. E vamos descobrindo que ele é analfabeto, que pronto. E ele, a certa altura, começa a questionar mais sobre a vida dele. Porque é que a minha vida é isto? Eu quero aprender a ler, eu quero descobrir quem é que era a minha mãe, eu quero perceber porquê que vivo nesta situação. Ele começa a questionar a autoridade do pai também. Este é um livro de cerca de 150 páginas. E no fundo ele vai saindo desta, não vou dizer que é uma zona de conforto, porque ele conforto não tinha, mas vai saindo um pouco da autoridade do pai, começa a questionar o que é que havia do outro lado do rio, por exemplo, começa a questionar porque é que a irmã se foi embora, porque é que o irmão se matou, sendo que ele sempre soube, apenas nunca tinha feito aquele clique, digamos. Ele vai ter com o padre, não obstante não poder ir à igreja porque quer aprender a ler. Daí eu também dizer que isto passa-se claramente num tempo mais remoto, porque aprendemos que ele tinha chegado onde estava na escola, mas que o pai o tinha tirado. Eles não se dão com as outras pessoas da aldeia. Ele começa a andar mais na aldeia. A certa altura vai ser ele que vai substituir o irmão a fazer as vendas no mercado. E começa a perceber, a ligar os pontos naquilo que no fundo é um segredo de família, digamos. Eu, ao ler este livro, que novamente não é longo, fui tendo várias teorias, porque mesmo um segredo familiar não deixa de ter o seu quê de mistério, quando é bem feito, digamos. A minha primeira teoria não foi exatamente aquilo que aconteceu. A certa altura eu já tinha percebido a história, mas foi mais como o François chegou lá do que necessariamente. E como isto é narrado por ele, ou seja, a pessoa pode já estar a perceber a história, mas sabemos que o narrador ainda não. Então eu acho que é um livro. Eu gostei muito deste livro. Acho que também foi um bom livro para melhorar o francês, porque o François, enquanto analfabeto, vai dizendo muitas vezes que é um simples e um tonto e que não tem nada na cabeça, porque também é o que lhe metem, digamos, na cabeça, que ele é inútil e burro e analfabeto. Gostei muito. Eu vi que este livro existe em inglês, mas editado por uma editora super indie qualquer, que eu acho que isto nem se consegue encontrar em Portugal em inglês. Mas acho que este livro vale a pena. E também acho que isto eventualmente daria uma boa minissérie, porque lá está como ele vai pegando em peças e vai desvendando coisas e vai crescendo, porque da forma como ele escreve e como ele fala da sua vida e da relação que ele tem com o pai e como obedece ao pai, no início eu não li logo aqui a sinopse diz a idade que ele tem, mas eu pensava que ele era tipo uma criança muito mais nova e afinal já era bastante mais velho, mas foi mantido naquele estado meio embrutecido de ignorância pelo pai.
Para manter o segredo.
Sim, para que ele nunca também. Porque o pai era mesmo uma figura autoritária, tirana, e manteve-o sempre assim. Ele, enquanto talvez mais novo, nunca teve muita capacidade de fugir disso. Gostei e recomendo, mas em português e em inglês não parece fácil.
Mas é um nível de francês, disseste, é acessível, pronto,
Eu
dá
achei
para ler.
acessível. Houve palavras que eu fui ver, não minto, mas eu acho que é bastante acessível, sim. Entretanto, continuei a subscrever a caixa. Já tenho ali um outro para ler e vou. Daqui a uns dias devem-me mandar o e-mail a perguntar se concordo com a opção que escolheram para mim para junho. Este é o
E
de abril.
tu disseste que se chama Stu?
Sítio Passe à Rivière, se atravessares o rio. Geneviève d'Amas.
Que se... Bem, pronto, não podemos dar spoilers. Vou ter que ler para descobrir, mas.
Sim, acho que consegui, não dava spoilers.
Não deste, estou curioso agora. Houve uma coisa que disseste que me fez levantar o sobrancelho, figuradamente, que é o. Quando disseste que a irmã dele levantou a saia e atravessou o rio, eu fiquei
Que
bastante
era para não
atento.
se molhar toda, digamos.
Ok, pronto.
Tirou os
Então não
sapatos,
era
levantou as
metafórico.
meias.
Ok.
Não, era literal.
Ok.
Literal mesmo. Até porque enquanto ele próprio, o François, o narrador, vai falando de como muda a sua relação com as palavras à medida que ele aprende a ler. Portanto, é muito literal o livro. Tem muita. As descrições que ele faz são muito literais.
De uma autora belga, disseste tu.
Sim, belga. Porque aquilo que eu pedi, porque tu preenches o inquérito nesta caixa de subscrição. E tu podes mesmo estar tá um campo free text que é do género mesmo tão literatura, aquilo que te apetece ler, e eu meti que queria literatura de língua francesa que me ajudasse a melhorar o meu francês. Portanto, eu não queria traduções.
Sim, ok. Isso parece fixe. Lacoube.
Sim, eu gostei, pois eles mandam tipo chás e coisas para acompanhar o livro. E mandam um marcador. Que, pronto, o marcador é igual para toda a gente, mas aqui está colado num autocolante o porquê de terem escolhido este livro. Porquê que recomendam este livro? Neste caso diz Bonjour Barbara, eu não consigo dizer o meu nome normalmente quando estou a ler em francês. J'ai choisi pour vous ce roman riche d'émotions. Escolhi para você, né? Porque, pronto. Este livro cheio de emoções e muito bem escrito, no qual o narrador relata a sua infância, a sua aprendizagem, a sua grande sensibilidade e os segredos da sua família. Um belo e luminoso relato, ou narrativa, vá, recie, que espero que vá agradar. Agradou.
Interessante.
Obrigada, Clémence, que é a pessoa que escreveu. Porque isto são pessoas que escolhem o livro para ti. Eles têm parcerias com livrarias independentes e mandam o pedido para essas pessoas. E neste caso foi a Clémence que escolheu
É
este
tipo uma
livro.
clínica literária.
Sim, vai para várias livrarias e a pessoa lê. Ok, esta pessoa quer ler literatura de língua francesa que seja simples para melhorar. Então, escolheu este livro. E eu recebi um e-mail a dizer se queria ou não. Nunca tinha ouvido falar nisto. Isto tem um prémio qualquer, eu vi na altura, em que fui pesquisar o que é que isto era, né? Não me lembro qual, mas não foi assim um prémio grande. Não foi um concurso nem nada do género. Deve ser daqueles prémios dos leitores e coisas assim, mas gostei. Gostei. Ah, está aqui até naquelas notas introdutórias. É o Prix Victor Roussel 2011, o Prix des 100 continents de la Francophonie 2012 e Plume d'Or do Premier Roman en Livre Une Commune 2012 também. Ah, e também ganhou de uma cidade qualquer. Eles têm lá muitas coisas de
Sim.
cidades. No meio assim livros, pronto, este livro gostei.
Isso tem uma vibe, pelo que estavas a descrever, que estava a ouvir falar, a pensar, é uma vibe de um sítio real onde tu lês as coisas de forma literal, que estão a acontecer, ou é uma vibe tipo meio uma terra afastada, o rio é assim uma coisa
Ah,
quase
não, isto é
mítica?
literal. Isto é
É
literal.
prática, dia a
O
dia.
rio existe mesmo ao pé da casa dele. E ele, a certa altura, descobre fotos em que percebe que já houve outra casa do outro lado do rio, por exemplo. Portanto, aconteceu qualquer coisa. Espero que isto não seja um spoiler. Mas é só para contextualizar que, pronto, ele vivia num. Eles não viveram sempre também isolados, não é? Naquele momento estão isolados, tipo numa. Isto é numa comunidade rural qualquer em que toda a gente conhece toda a gente e claramente toda a gente sabe o segredo minimamente daquela família e por isso é que ninguém fala com eles, basicamente.
E no
E
fim descobre-se o segredo. É revelado.
é revelado.
É revelado.
Eu já estava a adivinhar, mas novamente eu durante grande parte do livro eu pensava que era outra coisa.
Agora estou curioso.
Eu pensava que era outra coisa. A certa altura eu já tinha percebido o que é que se passava. E no fim, pronto, ele descobre e também a forma como ele reflete sobre o sucedido, digamos.
Processa o
Como processo, sim.
trauma.
Sim. Porque diria que também tem muito trauma
Pois
perceber
é,
que
estou
se foi.
assumindo que é um trauma, se calhar é um segredo tipo, não sei.
Eu acho que mesmo sendo um. Este tipo de segredo, em geral, também proporciona trauma. E, novamente, ele tinha um pai muito autoritário. Isso também.
Não é saudável.
Não é saudável, exatamente. Mas eu gostei muito.
Vou
É
ver esse site.
mesmo a história de como um rapaz cresce e começa a questionar cada vez mais e vai à procura das ferramentas, digamos, que neste caso é aprender a ler para tentar perceber melhor. Por exemplo, o que é que se passa no cemitério? E porque ele não conseguia ler. Ele pensou, ok, eu nunca fui ver a campa do meu irmão, mas depois percebeu que não ia conseguir encontrar, porque não sabia ler o nome do irmão. Pronto.
Triste.
Sim.
Bem, num alinhamento cósmico, como nós
Ok.
temos feito, o meu terceiro também é de um escritor, acho que é belga,
Ok.
e também é um Jorge, só que não é Bataille, é o Simenon,
Ah, sim, é belga o Simenon.
o Maigret, penso eu,
Sim. E também
embora
temos os
ajude comigo.
comboios.
E este é o The Man from London, o Homem de Londres,
Ok.
que. Tu disseste no início, o point dos spoilers, e este foi o.
Agora
Sei lá,
estamos self-conscious.
sim, mas na verdade já estava, porque eu acabei o livro, gostei, já vou explicar porquê, mas pensei: se eu falar sobre este livro, ou digo tudo ou não digo nada, porque.
Às vezes não é fácil.
É que neste caso, o livro são também umas 150 páginas. Só no fim, tipo no fim, nas últimas 5 páginas, é que eu comecei a sentir alguma coisa. O livro todo é muito chato. E é um bocadinho a. Estás a ver aquele chavão, vá, que é o. Como é que se diz em português? Tipo, mostra, não digas, tipo show, don't tell. E que supostamente num filme, ok, ou até num livro, tu mostras através de situações e não estás a dizer. O que está a acontecer?
Sim, como diria que acontece em grande parte neste belga que eu li, porque
Tu
vai-te
mostra.
dando pistas
Exatamente.
que podes ou não ligar da melhor maneira. Pronto, eu não estava ligada da melhor maneira.
Este é o oposto. Eu senti que foram 140 páginas ou 145 páginas de ele fez isto, ele pôs a chave na porta, ele bebeu um copo de água, ele viu esta pessoa, ele pegou numa
Ok.
mala. E depois no fim é que há um desfecho. A premissa da história é que ele assiste ou é testemunha de um crime.
Uhum.
Desse crime resulta, pronto, um cadáver, um homicídio, mas também uma mala cheia de dinheiro, que ele recolhe. E depois é um bocadinho aquele, suponho, policial típico, ele a esconder o dinheiro, a ideia é como é que ele... De alguma forma, acho que é uma crítica, porque a partir do momento que ele tem o dinheiro, suponho que na altura fosse uma conta elevada, pode introduzir certos pequenos luxos na vida, seja um cachimbo, seja a filha deixar de trabalhar, e como é que isso acaba por corromper um bocadinho. Eu pensava que o point da história era esse, era dizer, ok, eu, entre aspas, roubei do ladrão e agora parece que estou a herdar essa...
Uhum.
Não digo culpa, mas castigo, pronto.
Faz muito sentido.
Mas depois no fim, não vou dar spoilers, mas é um bocadinho a vibe de... Deixa-me refrasear. Ao longo do livro eu achava que era um bocadinho o L'Étranger, do Camus.
Sim.
Ou seja, que no fim há um desfecho um bocadinho não positivo.
Certo.
Mas nesse livro, no Estrangeiro, tu, desde o início do livro e ao longo do livro, tu estás a seguir estás a seguir uma narrativa que é engaging e que te está a dar qualquer coisa. Esta, no fim, é um bocadinho mais Of Mice and Men. Tem um desfecho também menos positivo, vá fazer assim. Mas, de alguma forma, é o payoff do livro todo. Portanto, se tu souberes o que acontece no fim, cá ainda não vale a pena ler o livro, porque acho que não tem muito mais do que isso.
Ok.
No entanto, o que eu direi é que é extremamente eficaz, porque eu tive o livro todo quase tipo, pá, get to the point. E no fim fiquei, não sendo algo totalmente inesperado, porque tipo, é lógico e nem sequer é um twist, é só o desfecho do que ia acontecer anyway. Fiquei super triste. Fiquei, tipo, morro no estômago.
Ok.
Tipo aquele morro que tu sabes que vais levar, mas levas à mesma. E... tipo, acabei o livro e fiquei, ok, a vida não faz sentido e devíamos todos morrer. Portanto, isto para dizer, recomendo fortemente o livro.
Okay.
Não é um livro muito complexo, é um livro que se lê bem, é tipo leitura de verão, suponho. Também me lembrou um pouco, como é que se chama aquele? O Bonjour de Recesse.
Uhum. François Sagan.
Que também é muito à base de um... Ok, tipo, estão a acontecer coisas, essas coisas em si não têm grande valor narrativo,
sim,
sem ser estares a ouvir o que estão a acontecer. E depois há um desfecho, não vou dizer um twist, não um twist, há um desfecho relativamente a este Homem de Londres. E acho que também se lê, pá, tu lês isto em 2 horas, é um livro muito fácil de ler. Eu li em inglês, não li em francês. Mas o tipo de literatura é bastante simples. Não...
Ok.
Entretanto, fui à net e vi que aquele realizador húngaro, o Bellatar, fez uma adaptação.
Ok.
Eu tenho uma experiência muito traumática com o Bellatar, de ver o Cavalo de Turim.
Tu contaste.
Portanto,
mas quiseres contar de novo a quem está a ouvir.
Não, é só uma advertência. Não vejo o filme. Não vale a pena.
Ponto.
O desfecho é tipo pessoas a cozer batatas. Literalmente, ia comer a batata. Este é um bocadinho mais engaging, mas talvez seja interessante depois ver esse filme.
Ou talvez também haja batatas no filme, pode ser que seja um recurso estilístico do Bellatar.
Sim, eu acho que é um pivot do cinema húngaro. Preto e branco, cenas longas,
batatas.
Batata cozida, sim, sem sal. Mas foi esse o terceiro, recomendo, acho que tu ias gostar e talvez até seja um bom livro para tentar em francês.
Consta que o Cime não é bom para tentar em francês?
É uma escrita leve, suponho.
Acho que é direto, sabes?
Sim.
A minha única leitura de Cime não foi num... Sabes aqueles livros da coleção Vampiro? Aquela coleção de livros
da Agatha
de bolso... Que não só, mas são sim policiais e mistérios que é de uma das chancelas da Porta Editora. Eles de vez em quando oferecem livros desses na Feira do Livro, quando tu, sei lá, compras mais do que X euros. Ou... Há de haver um critério para oferecerem. E eu li um e fiquei do género, ok. Já não me lembro da história, percebes? Não foi...
Mas que tipo de ok? Este ok foi muito vago.
Foi muito... Man. Li isto, podia não ter lido. A minha vida era igual. Não foi memorável, marcante, não foi mau, não foi bom. Não foi mesmo ok, sabes? É o ok mais literal da história da leitura. E já agora, como tinhas estado a dizer os teus ratings dos livros até agora, quanto é que estás ao Homem de Londres?
Boa pergunta. Talvez 4 em 5, porque okay. Obviamente não é um grande Gatsby, mas eu gostei muito. Pelo fim, marcou-me bastante. Uhum. A Zen, okay. Fiquei a digerir aquilo e estragou-me o resto do dia. Portanto, isso não é bom, se calhar. Mas pronto, tu percebes. Mas sim, é um bom livro. É um bom livro.
Ok. Hei de tentar, mas sim, não. Gostava de ler dos comboios, mas já ouvi dizer que a edição em português está atroz, porque a edição em português é uma espécie de adaptação mal feita de uma tradução brasileira dos anos 60. Então está mal, ou seja, não quiseram pagar pela tradução, né? Então está esquisito porque a adaptação também não foi bem feita, porque no Brasil fala-se um português diferente de cá, né? Não só em certas palavras, como em sintaxe, muitas vezes. Nós não usamos o gerúndio, a não ser que estejamos no Alentejo. Então, acho que aquilo está esquisito. E em português não o dei. Mas gostava de ler esse, porque consta que esse é bom. O dos comboios. O homem que via passar comboios.
Em francês, talvez.
Em inglês, no limite.
E o teu último?
O meu quarto e último livro, vou adiantar duas coisas. As minhas leituras deste mês acho que foram todas 5 em 5. Talvez umas sejam mais 5 do que outras, porque há vários graus de 5, não é? Como em tudo, há coisas que eu gostei mais pela narrativa em si, outras talvez pela forma como... pela execução, digamos, das ideias. Pronto. E eu li livros em quatro línguas diferentes este mês, o que soa horrivelmente pedante. Mas como tu sabes, e como o ouvinte atento saberá, porque eu já mencionei isto noutros episódios, eu estou a participar do Clube de Leitura em Espanhol da Biblioteca de Belém, das Bibliotecas Municipais de Lisboa. E a leitura para a próxima sessão, que à data em que sair deste podcast... aconteceu ontem, no fundo. Portanto, para a próxima sessão, que já terá passado quando este podcast sair. As autoras escolhidas são a Guadalupe Nettel e a Cristina Rivera Garza. E eu perguntei ao Marco, que é o facilitador, digamos, do clube, o que é que ele recomendava de cada autora, e comprei o que ele recomendava, porque o Marco é o verdadeiro influencer no meio disto tudo. Sendo que a Guadalupe Nettel foi escolhida para as listas do International Booker Prize deste ano, com um livro, só que não foi esse que eu li. O que eu li foi recomendado pelo Marco, El Matrimonio de los Peces Rojos, portanto, O Casamento dos Peixes Vermelhos. Isto não existe em português. Eu acho que existe um ou outro da Guadalupe Nettel em português, mas não este. A Guadalupe Nettel é mexicana. E este é um livro de contos, portanto, eu raras vezes acho que dou 5 a livros de contos, e houve aqui contos que eu efetivamente gostei menos do que outros, ou compreendi menos. Deixa eu só ver quantos contos é que isto tem. Houve dois que eu não sei, disseram menos, isto são 5, portanto, 2 em 5 não compreendi tão bem, não sei se pelo meu nível de espanhol, se porque não atingi. Novamente, isto muitas vezes é um podcast sobre livros que eu não compreendo. Muitos deles por causa do Marco, como a Silvina Ocampo.
Muitos deles em espanhol.
Não, esse eu li em português, portanto não ajuda. E este é, então, são 5 contos. Este livro é muito curto também, tem umas 150 páginas. 120, ainda estava a estimar para cima. São, de certa forma, sobre, eu não vou dizer animais, mas vida animal. E constrói paralelismos com coisas como casamento humano, portanto, não só o casamento dos peixes vermelhos, mas casamento humano, sobre maternidade, por exemplo, sobre vida em família, diria em geral. Por exemplo, nesse do casamento dos peixes vermelhos, é uma narradora mulher que são oferecidos a ela e ao marido, quando ela está grávida, já em final de gestação, dois peixes vermelhos, e ela começa a olhar para os peixes e parece que, ao mesmo tempo, a relação dela com o marido se deteriora. Mas será que se deteriorou aí? Ou será que ela se apercebeu ao ver os peixes e a forma como eles lidavam um com o outro? Depois há aqui um que é sobre um homem que reflete sobre a sua vida em quando tinha uns 10, 11 anos e foi viver com uma tia quando do divórcio dos pais. E houve uma infestação de baratas na casa da tia. Este foi um dos contos que eu não compreendi. O outro é sobre uma mulher que estava a tentar seguir uma vida académica e lhe deram para adotar, digamos, um casal de gatos que não estavam esterilizados. E existe aqui a questão muito de gravidez. Pronto, os gatos não estavam esterilizados e a natureza acontece, não é? E a natureza acontece também para a narradora, digamos. Depois existe um sobre fungos. Por isso é que eu disse não necessariamente sobre animais, mas sobre vida animal. E digamos que esse trata muito de relações de dependência. Acho que esse está uma analogia muito bem conseguida, porque fala de como os fungos, no fundo, são parasitas, não é? E é quão fácil ou difícil é controlá-los e o quanto se espalham, e como pessoas muitas vezes conseguem quase que ser fungos para outras pessoas, porque estás a ter uma relação de dependência e estás a incomodar a outra pessoa, digamos, e reconhece-o. E o último foi o outro que eu também não compreendi muito bem, que é sobre. É um rapaz adolescente que fala sobre o casamento dos pais e existe uma crise identitária e um dos pais adota uma cobra. E esse também não compreendi tão bem. É muito difícil falar de contos sem spoilers. Espero não ter sido intrusiva a descrever os contos, mas eu queria explicar porque é que disse vida animal, no fundo, e porque é que e como é que eles, os contos, digamos, interligam vida animal com questões da vida humana, de relacionamento entre pessoas, muitas vezes relacionamento amoroso ou vida familiar, diria mais em geral. A vida familiar, seja em casal, seja relativamente aos pais, seja relativamente a ser mãe, neste caso não pai. Acho que, novamente, houve dois contos que eu não compreendi tão bem, mas acho que está super bem conseguida a forma como ela interliga a vida animal com sentimentos humanos, a forma como as pessoas nestes contos ou procuravam, por exemplo, na analogia do fungo, a forma como se estava a sentir, ou a forma como as pessoas olhavam para os peixes ou para os gatos e viam reflexo da sua própria vida, ou reinterpretavam a sua vida mediante aquilo que estavam a ver. E nesse aspecto, acho que é um livro super bem conseguido. E obrigada, Marco, no fundo, pela recomendação. Eu ainda não li o da Cristina Rivera Garça, mas pelo menos começarei até a sessão.
Isso arranjaste cá ou mandaste ir?
E eu mandei vir. Eu não mando vir da Amazon, a não ser que seja uma coisa mega extrema necessária. Portanto, isto não veio da Amazon espanhola. Existe uma livraria espanhola que envia para Portugal, acho que acima de 50 € ou 20, não sei. Acima de um certo montante não cobram portes. Até lá há uma taxa fixa de 2,95 € que honestamente é irrisório. Eu comprei este, o tal da Cristina Ribeiro Garça, e uma edição ilustrada do Gabriel García Márquez. Portanto, não paguei os portes. É que aquilo diz que é acima de 19,95 € não há portes, mas eu não sei se é só para Espanha, Espanha. Ou se também para Portugal, por isso é que eu não tenho a certeza qual é o montante. chama-se HPEA, A-G-A-P-E-A, é uma cadeia de livrarias independente, portanto não é tipo uma FNAC ou coisas desse género, portanto é uma pequena cadeia de livrarias que enviam para Portugal muito rápido, têm um ótimo serviço ao cliente também, que eu já tive uma situação em encomendar outro livro de lá, e recomendo também a livraria. Para quem quer ler em espanhol, não há necessidade de ceder à Amazon.
Esse parece uma ideia tão simples, mas muito eficaz,
Muito
pelos pontos.
eficaz. O livro que foi nomeado dela este ano para o Booker International também é sobre maternidade. Eu não sei se ela se foca em temáticas familiares ou se é só uma coincidência. Mas eu desde gostei. Acho que lerei mais dela.
E essa autora disseste que era.
Guadalupe Nettel, Nettel. E pronto. Foi o meu quarto livro de maio. Novamente, dei 5 a todos. Talvez
Mas
alguns
quantos livros?
gostem mais o 4 e meio do que o 5, mas dei 5 a todos. Li livros em línguas diferentes, em geral, o que. Novamente sou pedante, mas foi assim que aconteceu. E é isto.
Não, não é pedante, é multifacetado, multilinguístico.
Poliglota.
Desde que não tenhamos que fazer o review na língua em que lemos, acho que vai.
Não, não, não. Por favor, não. Em inglês ainda ia, mas francês e espanhol não, não tenho essa capacidade. Confesso.
Bem, acredito que para o mês que vem tenhamos uma, como direi, uma infusão de leituras do que vier agora da Feira do Livro.
Possivelmente, eu ainda só comprei um. Não, não sei se vou comprar muitos. Não planeio ir muitas vezes à feira. Fui uma vez, que também foste comigo. Obrigada. E devo ir a segunda vez para o clube de leitura, que novamente, no momento em que este episódio saiu, foi ontem. E não sei se vou muito mais. Não, não está a ser um ano muito propício em termos de tempo. E os últimos anos foram demasiado propícios em termos de compras, portanto. Não, não sei se vai acontecer muita coisa. Mas sim, quiçá.
Então aí foram, fazemos o roundup.
Sim, o nosso roundup. Então, o primeiro livro que eu li este mês foi o Pax, da Sarah Pennypacker.
O meu foi o Grand Gatsby, de Scott Fitzgerald.
O meu segundo foi o Pele de Homem, do Hubert e do Zhang Zhang.
Uma foi a experiência interior do Georges Bataille.
Um outro site, Si tu passes la rivière, da Geneviève Dama.
The Man from London, do Georges Simenon.
E por último, El Matrimonio de los Peces Rojos, da Guadalupe Nettel. Mais uma vez, muitíssimo obrigada, John, por esta partilha de leituras.
Obrigado e até ao próximo mês.
Até ao próximo mês.